Ora bem, boa tarde, seja bem-vindo à Comissão de Trabalho e Segurança Social. Como sabe, estamos a discutir na especialidade uma proposta de lei que regula o acesso ao exercício de artista tauromaque e auxiliar de espetáculo tauromaque. Nós iríamos fazer aqui três momentos. Um primeiro momento em que o Sr. João dos Santos Andrade faria a sua intervenção, depois um segundo momento. Os senhores deputados, e começo também por me apresentar, sou João Figueiredo, sou do Grupo Parlamentar do PSD, a senhora deputada Idália Serrão, do Grupo Parlamentar do PS, e o António José Batista, que é assessor do Grupo Parlamentar do CDS-PP, porque o senhor deputado Artur Rego está fora do Parlamento numa outra comissão no Algarve, e também faz parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, o senhor deputado Miguel Tiago, que não está connosco. Portanto, e depois um terceiro momento em que depois o senhor depois também responderia às questões que eventualmente lhe sejam colocadas, certo? Renovo os votos de bem-vindo. Senhor João Andrade, a palavra é sua.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostava de agradecer por nos terem convocado e se terem lembrado de nós, a Associação de Criadores de Textos de Lida, e perante isto e perante este projeto ou proposta de lei, cabe-me dizer algumas coisas, não muitas, uma vez que a minha especialidade é mais toiros do que homens, mas enfim, mas logicamente temos a nossa posição, exatamente, temos a nossa posição sobre isto. E, em primeiro lugar, e começando a desfolhar a proposta, vejo logo no artigo 3º, categorias, que falta aqui uma categoria, que é a categoria de matadores. Não me passa para a cabeça que possa haver um espetáculo tauromáquico em que não seja incluída a categoria de matadores de touros. Outro ponto importante no mesmo artigo são a idade dos amadores, isto é, segundo eu leio, e não sei se estou a ler bem, o número 3, exatamente. Os artistas tauromáquicos e os auxiliares devem ter idade mínima de 16 anos. Ora, eu, lendo assim, estou a incluir os amadores, e parece-me que os amadores têm que estar totalmente fora disto. Eu trago aqui só uns apontamentos. João Moura iniciou-se com 7 anos em Porto Alegre. Foi a primeira corrida no Campo Pequeno aos 10 anos e apareceu em Madrid pela primeira vez aos 15 anos. Tudo isto seria irregular se isto passasse. Pedrito de Portugal, Campo Pequeno aos 7 anos, profissional aos 15. Rui Salvador, Vila Nova da Barquinha com 11 anos. São alguns exemplos de todos aqueles que têm qualidade, logicamente, e que começam a despontar para a atividade tauromáquica. Este é um dos pontos principais. Depois, passava para o artigo 4º, onde na alínea G vêm os requisitos para as diversas categorias, em que a alínea G do cabo do grupo de forcados, a apresentação de documento comprovativo e ser assinado por dois cabos de forcados. Hoje em dia, tanto nós, Associação de Touros, como Associação de Toureiros, como Associação de Forcados, existem realmente grupos que agrupam, portanto, cada uma das entidades. Não. Existem associações, exatamente. Cada um com a sua atividade ou com o seu grupo de indivíduos. E não me parece lógico que sejam aqui dois cabos de forcados, uma vez que eles estão agrupados ou estão reunidos numa associação que os defende. Era muito mais lógico que se fosse a Associação de Forcados a nomear ou a corroborar para esta situação. O mesmo acontece com os toureiros, ou seja, do moço de espadas, que a apresentação de documento comprovativo no número 2 da alínea A deveria ser a Associação de Toureiros e não um cavaleiro e ou um novilheiro. Enfim, há associações para isso. Da mesma razão na história dos Campinos. Deveríamos ser nós, a Associação de Touros, a definir ou a ditar se têm capacidade ou não para serem campinos. Posto isto, dos pontos que vi, tinha aqui uns pontos, porque aqui agora na linha 3 fala em matadores de touros, não falava do outro lado, enfim, está aqui um pouco dúbio e, portanto, daí se aparecer o matador de touros de um lado, depois, logicamente, que toda a sequência terá muito mais lógica. Passava para a frente para o seguro de acidentes pessoais, artigo 8. Tem-me sido dito por todos, às vezes em conversas que nós temos entre as várias associações, que há uma dificuldade grande em os forcados fazerem o seguro de acidentes pessoais, porque as seguradoras não os querem segurar.
Os forcados?
Sim. Os forcados, uma vez, os toureiros nem tanto, porque a própria associação de toureiros tem um fundo de assistência que garante esta situação. Mas os forcados aqui, há realmente um problema grave de não haver uma seguradora que seja obrigada ou qualquer coisa no género, haver uma garantia de que os seguradores façam esse seguro. Portanto, esse é um pormenor que eu ponho aqui, porque pode acontecer haver um espetáculo qualquer e a própria empresa ou o grupo de forcados não conseguir fazer o seguro. E assim, quer dizer, não é por culpa dele, eles querem fazer o seguro, mas se ninguém lhe o fizer, e se não for obrigatório alguém fazer-lhe esse seguro, portanto, gostaria que tivessem atenção também a esse pormenor, que me parece importante. Passo depois as outras, enfim, eu estou a falar só daquelas que me suscitam dúvidas. E há aqui uma que é na categoria dos matadores de touros. Eu voltava um bocadinho atrás, desculpem lá, mas foi por causa da norma revogatória que revogou, portanto, os artigos do antigo regulamento, que era o artigo 62, se não estou em erro, e que tinha um texto que me parecia francamente positivo em relação ao matador de touros. O artigo 59 do anterior regulamento tauromáquico dizia assim: acesso a novilheiro. O acesso à categoria de novilheiro é reservado aos novilheiros praticantes com pelo menos 2 anos na categoria e que tenham atuado em pelo menos 8 espetáculos. Ponto 2. Só pode ser atribuída à categoria de matador de touros aos novilheiros que tenham obtido alternativa em corrida de touros de morte, que terá de ser comprovada por documento passado pelo organismo competente do país onde a tomaram. Isto é, uma vez que nós aqui não podemos...
O
artigo é o artigo 59 do anterior regulamento, que é revogado agora por este.
O acesso à categoria de novilheiro é reservado aos novilheiros praticantes com pelo menos 2 anos na categoria que tenham atuado em pelo menos 8 espetáculos.
Certo. E agora eu falo é do ponto 2. Só pode ser atribuído à categoria de matador de touro, desde que ele... aos novilheiros... Primeiro tem que ser novilheiro, depois é que pode passar para matador, que tenha obtido a alternativa em corrida de touro de morte e que terá de ser comprovada por documento passado no organismo competente do país onde a tomaram, uma vez que cá não o podem tomar.
Mas esse artigo está em vigor. Mantém-se...
É revogado agora aqui. Na norma revogatória...
É.
54 a 62. Este texto parece-me bastante
elucidativo.
O artigo 59. O regulamento revogou todos menos estes. Exatamente. O artigo... O artigo 12 do novo regulamento tauromáquico revoga o anterior regulamento, exceto no, o 48, o 49 e o 54 a 62.
É isso que estamos a dizer.
É.
Que, por sua vez, é salvaguardado, não é?
Exatamente, exatamente.
Senhor João, tê-lo interrompido, mas...
Não, eu terminei, quer dizer, este era o último ponto das minhas dúvidas ou das minhas queixas, chamemos-lhe assim.
Oh, Senhor João, e se me permite, antes de passar a palavra à Senhora Deputada Idália Serrão, por uma questão de aproveitarmos o seu contributo e porque houve aqui, nós já percebemos que havia aqui, aparentemente aqui há algumas incongruências nestas peças legislativas, né? Ajude-me e peço para mim, obviamente se os senhores deputados também tiverem a mesma dificuldade também irão aproveitar a questão do artigo 59, que eu perdi-me no raciocínio quando fui à procura, depois perdi-me no raciocínio, que é o acesso à categoria de matador, que antes é novilheira, serve para... E porquê é que fez referência a isso e que nos ajudou a detectar aqui estas incongruências?
Porque seria uma boa redação, certo?
Exatamente.
Para, isso eu percebi, mas...
Para a nova redação.
Ok. Para o que é matadora. Ok, percebi.
Uma vez que a redação que está aqui proposta...
Porque nós não temos...
Não está descrito.
Capacidade de atestar.
Claro.
Portanto, repare, na proposta...
Desculpem lá. Na proposta, artigo 4º, número 3, diz: os indivíduos com a categoria de matadores de touros, obtida noutro Estado-membro da União Europeia ou Espaço Económico Europeu ou país terceiro, podem intitular-se como tal em território nacional, devendo fazer-se acompanhado de documento emitido pelo organismo competente do país onde adquiriram a categoria. Está simples, diz quase o mesmo, mas o outro é mais explícito. Agora, fala aqui em matador de touro, fala em touro de morte ou corrida de morte, enfim.
O senhor João, o que na prática estamos perante uma situação que é, se for um matador de touro de um país na Europeia pode exercer, por o que está nesta proposta de lei, se for português não pode. É isso? É que não consta cá?
Não. Não. Não.
Não. Não consta na categoria de matador?
Não, temos aqui.
Certo, eu estou a dizer, por o que está aqui neste momento, a leitura é essa, ou seja, sendo um país da União Europeia, pode ser a atividade de matador, o número 3 do artigo...
E se for português também.
Mas nas categorias, no número 3, onde diz as categorias, não inclui o matador, portanto,
exato.
É preciso incluir o matador,
exato,
nestas categorias.
Exato,
correto.
Exato.
A senhora deputada Idália Serrão, se quiser usar a palavra.
Agradeço-lhe muito os seus contributos e o facto de ter vindo e de nos dar ajuda aqui a desenvencilhar este novelo. Há aqui um acordo entre todos nós que é de encontrarmos a melhor forma de deixarmos a legislação blindada para que ninguém chegue no início de um espetáculo tauromáquico e diga: não está previsto a participação de A ou de B que está prestes a entrar em cena e por isso mesmo vamos impugnar a corrida e o espetáculo não se realiza. E, portanto, há aqui, este é o objetivo comum. E, portanto, estamos aqui a tentar dirimir algumas dúvidas, resolver algumas questões, mas agora levantou-me uma questão, quando trouxe aí o historial, quer do João Moura, quer do Rui Salvador, quer do Pedrito, que me leva aqui ao artigo 5º, número 1. Porque quando é que o João Moura, ou o Pedrito, ou o Rui Salvador, com que idade é que eles tomaram a alternativa?
Eles tomaram a alternativa, excetuando o Pedrito, tomaram a alternativa quando podiam tomar.
Okay.
Com o que estava na legislação, exceto o Pedrito, okay, que pediu uma autorização ao Ministério do Trabalho, ou ao Ministro do Trabalho da altura, para ter para ser profissional aos 15 anos.
Pois.
Quando, se penso, não tenho a certeza do que vou dizer, mas no regulamento antigo era aos 18 anos que eles eram profissionais.
Pois.
Penso, não tenho a certeza. Pois. Agora, por este, seria aos 16 anos.
Mas ele não tomou a alternativa cá, ele foi tomar à Espanha.
Ele não tomou a alternativa cá, foi tomar à Espanha, porque tinha que ser numa corrida com touros de morte.
Pois, claro.
Agora, eu quando falo no João Moura, em todos, aparecem como amadores.
Claro, isto claro. Foi não, mas
mais,
a minha questão
isto
era...
foi mais para definir a categoria dos amadores que não podem ter os 16 anos.
Pois.
têm que ser autorizados a torear, desde que o pai deles, o seu tutor, o autorize.
Sim, há aqui requisitos na lei que nós temos que cumprir, não é?
Fazem parte
da lei geral. Certo. Não, eu acho que dentro das questões que temos estado a dirimir, eu neste momento não teria mais nada a perguntar. Deixe-me só fazer-lhe uma questão. Acha que os forcados, que são amadores, que são os eternos forcados amadores, devem constar na categoria das profissões a regulamentar? Qual é a sua opinião?
Eles são amadores, mas fazem parte do espetáculo. E que, como tal, são uma categoria dentro do espetáculo.
Devem ficar aqui?
Eu acho que devem ficar aqui.
Devem ficar têm que ficar salvaguardados no diploma,
sim,
não é?
Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que eles fazem parte do espetáculo, são amadores, não há dúvida nenhuma. O que eles ganham? Não dá para pagar o jantar ao fim da noite, portanto, e praticamente é para pagar esse jantar.
Sim, claro.
O que eles recebem, para pagar as gasolinas para se deslocarem de um lado para o outro, de maneira que os outros também são amadores quase.
Deputada, Sr. António José Batista, tem a palavra.
Boa tarde, estou João Santos Andrade. Quero, em primeiro lugar, pedir desculpa pelo deputado Arturo Rego, do CDS, que não pode estar presente porque está numa visita da Comissão de Agricultura no Algarve. Por isso estou eu, enquanto assessor do CDS, a representar o CDS. Gostaria apenas só de abordar dois temas. O primeiro diz respeito à questão que focou do matador de touros não estar na categoria, mas estar um pouco mais à frente, o número 5. No meu entendimento do CDS, ele não está nestas categorias, porque estas são aquelas categorias que podem ser, proporcionadas em Portugal e que podem ser desde o amador ao praticante ao profissional e podem ser atestadas. E o caso do matador não pode. Por isso mesmo é que está aqui criado no número 5, aliás, no número 4, no número 3, os indivíduos com a categoria de matador de touros obtida noutros estados, que é o caso que acontece aos portugueses, como nós sabemos, para serem matadores de touros têm que ir à Espanha ou à França para ter a categoria, e por isso é que está aqui e não está no outro lado. Mas deixa totalmente salvaguardada a questão de poderem atuar os matadores de touros desde que tenham a prova de matador em Espanha ou em França. Depois, a questão que falou e bem do Campino, no entender do CDS, também a associação provavelmente estará em condições, a Associação Portuguesa de Criadores de Touros Lidos estará em melhores condições para poder atestar essa prova, porque como todos nós sabemos, depois em Portugal, diz aqui, por dois ganadeiros, mas como sabemos, e eu sei bem, há vários tipos de ganadeiros, há ganadeiros associados, há ganadeiros não associados, há ganadeiros que nem podem exercer, que não podem pôr os touros a lidar em praças de primeira nem de segunda, e como é que é? Esses podem atestar que os campinos que estão nessas praças têm condições quando eles próprios não têm? Isso provavelmente ficaria de uma forma mais clara será a associação a atestar. Isso também temos que ver aqui entre os três partidos que mais presentes estão neste grupo de trabalho. A questão dos 16 anos, isso é totalmente, já quase unanimemente, os três partidos que isto tem que ser mudado, nomeadamente para os amadores. Deixar os amadores e os forcados de fora, porque os forcados começam muito antes, começam nos grupos juvenis de todos os grupos, e os amadores também. Como disse bem do João Moura, que falou aí muito, me senti, porque na minha terra, Porto Alegre, que ele se estreou, e por isso mesmo tem toda a razão, e eu conheço bem esse historial do João Moura, ou do Pedrito também, desconhecia a idade do Rui Salvador, mas é sempre um acrescente. E por isso mesmo tem que ficar salvaguardada a questão do amador. A questão do praticante, se pudesse baixar para dos 16 para os 14, para prestar a prova de praticante, ou o caso do novilheiro, no caso dos matadores, seria bom, mas isso já não me parece que seja tão unânime e tão fácil de conseguir. Mas retirar os amadores dos 16 anos, sim, porque a interpretação que faz é a mesma que eu faço. E por isso também, na atual redação do artigo, obriga também os amadores a só poderem ser amadores com os 16 anos. Muito obrigado.
Obrigado, senhora deputada. Pode, sim, senhor.
Na sua opinião, quem é que deve atestar os requisitos, quer do moço de espadas, quer do embalador?
Eu penso que a Associação de Toureiros tem essas duas atividades nos seus sócios. Portanto, como estão representados na Associação de Toureiros, eles, embora a Associação de Toureiros, antigamente sindicato, agora a Associação de Toureiros, mas tem tanto os moços de espada, fazem parte dos seus sócios. Portanto, seria a Associação de Toureiros a... Os Campinos não. Os Campinos não. Os Campinos não fazem parte de nenhuma associação. Em princípio, são empregados de uma ganaderia. E é essa ganaderia que facilita, ou vão trabalhar com os touros dessa ganaderia, ou vão trabalhar com touros de outra ganaderia, mas com a autorização do ganadeiro ou do patrão, do empregador desses campinos. Mas já agora gostava de dizer só um pequeno pormenor. A nossa associação representa 102 ganaderias, num total de 105, 106 ganaderias, com o nome de ganaderias. Pois há aqueles que têm uma vaca no quintal, ou dois bezerros no outro lado qualquer, que não são ganaderos. Mas dos 108 ganaderias que existem em Portugal, 102 estão na nossa associação. Portanto, nós representamos quase a totalidade. E, por outro lado, também somos reconhecidos junto da, antigamente, Direção-Geral da Veterinária, agora de GAVE, como os executores do livro genealógico. Temos a delegação do livro genealógico. Livro genealógico esse que passa um certificado, entre aspas ou entre comas, um bilhete de identidade do touro para ser lidado na Praça de Touros. Isto é, a partir de da nossa associação que são emitidos todos os certificados de lide e que acompanham os animais e que são entregues ao diretor de corrida, que depois o reencaminha para a Inspeção-Geral das Artes e Espetáculos.
Muito obrigado, Sr. João, pelos seus contributos. Não sei se há mais alguma questão. Obviamente termino como comecei, agradecendo em nome da Comissão a sua prestimosa colaboração na construção deste processo legislativo. Obrigado.